DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta quarta-feira, 12 de novembro. A principal perita da Organização das Nações Unidas no que toca à alimentação, Hilal Elvers, garantiu que os países afetados pela epidemia do vírus Ébola, a Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry, estão à beira de uma grave crise alimentar. Nestes países existe mais de 1 milhão de pessoas em situação de carência. Em Genebra, a relatora frisou que o fecho de fronteiras e a diminuição do poder de compra de milhares de famílias deixou estes países numa situação ainda mais precária. Entretanto, Mali registrou um novo caso de infecção pelo vírus Ébola, o segundo no país. Marrocos não vai realizar a Taça Africana das Nações de Futebol. O ministro dos Desportos marroquino, Mohamed Ouzize, argumentou que todos os países têm o direito de garantir a segurança dos seus cidadãos, justificando a decisão de não acolher a prova por receio de disseminação do vírus Ébola. As declarações do governante surgem depois da Confederação Africana de Futebol confirmar a retirada do torneio do território marroquino, desqualificando a seleção daquele país. O embaixador da Nigéria em Washington criticou os Estados Unidos por recusar vender armas ao país para combater o Boko Haram. O embaixador rejeitou ainda as alegadas violações dos direitos humanos imputadas ao exército nigeriano na repressão aos extremistas. Ontem, o presidente nigeriano Goodluck Jonathan anunciou estar na corrida à reeleição. O chefe regional das Nações Unidas apelou à realização de eleições na República Centro-Africana o mais brevemente possível. A posição foi defendida por Abdoulaye Bathily à margem de uma reunião do Grupo de Contacto Internacional para este país, realizada na capital Bangui. O grupo incluiu representantes da União Europeia, União Africana e da Comunidade Económica dos Estados da África Central. Bathily defendeu que o processo de paz pode estar em causa com a protelação da votação. Kaoula, uma adolescente marroquina de 17 anos, obrigada a casar com um homem que a violou, foi violentamente agredida por ter pedido o divórcio. Segundo a imprensa de Marrocos, que cita fontes de uma ONG, Kaoula foi hospitalizada com múltiplos cortes na cara, braços e mãos. O autor das agressões é o homem com quem foi obrigada a casar. Só em 2013 registaram-se 35 mil casamentos com menores em Marrocos. Angola comemorou ontem 39 anos de independência. O vice-presidente do país, Manuel Vicente, enfatizou a unidade nacional como facto que garante a soberania, integridade e desenvolvimento do país. O comentário foi feito durante as comemorações da efeméride na província do Uambo. Já a UNITA, principal partido da oposição, recordou que a maioria dos angolanos vive em situação de pobreza extrema. Depois de uma audiência com o novo embaixador de Angola, o presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, defendeu que os países produtores de petróleo devem cooperar mais para superar os efeitos da descida dos preços do ouro negro. O ministro da Geologia e Minas de Angola, Francisco Queiroz, assumiu o compromisso angolano de manter o espírito do processo Kimberley, entidade internacional que tenta travar o negócio dos diamantes de sangue. A presidência do organismo será assumida por Luanda, em Guangzhou, na China, esta sexta-feira. O Centro de Integridade Pública de Moçambique apelou ao governo moçambicano para que publique todos os contratos assinados nos setores da exploração de recursos naturais. Num relatório, a organização alerta para a possibilidade do país estar a incorrer no incumprimento das normas internacionais de transparência. A agência de notação financeira Fitch anunciou a manutenção do rating de Moçambique em B+. A classificação está alicerçada nos altos níveis de investimento em infraestruturas e no desenvolvimento das indústrias extrativas. Num relatório, os analistas consideram que o crescimento de Moçambique deverá continuar a subir 8% ao ano. Os presidentes da China e dos Estados Unidos estiveram reunidos esta manhã em Pequim para uma nova ronda de conversações. Xi Jinping e o homólogo norte-americano Barack Obama tiveram um primeiro encontro informal na terça-feira, após a Cimeira Anual da Cooperação Económica Ásia-Pacífico. O evento reuniu na capital chinesa líderes de 21 países. As notícias ficam por aqui, já a seguir o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Marrocos não vai organizar a Taça das Nações Africanas. A CAF vai escolher nova sede da prova. Organização Médicos Sem Fronteiras comemora 30 anos de atividade em Moçambique. Grupos armados continuam a atacar na República Centro-Africana. São os destaques desta quarta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Está confirmado, Marrocos não vai realizar a Taça das Nações Africanas de 2015, a CAN. Depois de meses de especulação e muitas dúvidas, o anúncio foi feito pela Confederação Africana de Futebol, a CAF, com sede no Cairo, no Egito. No entanto, a prova vai acontecer. Marrocos foi desqualificado da competição por se ter recusado a organizar o evento. Em África, as reações são diversas. O jornalista Kabulo Wakala, da República Democrática do Congo, em declarações à agência de notícias Reuters, em Kinshasa, sustenta que Marrocos pode ter sido pressionado.
Eu penso que nos amigos marroquins font preuve quand même de mauvaise foi.
Acho que os nossos amigos marroquinos estão de má fé, porque vão organizar o Mundial de Clubes da FIFA em dezembro, aceitando clubes de todo o mundo. E algumas semanas depois já não podem aceitar os estrangeiros para a Taça das Nações Africanas. Há algo suspeito. Do meu ponto de vista, estou convencido que há influência externa. Provavelmente os nossos amigos ocidentais não querem este evento porque são mais próximos de Marrocos e não querem a competição como medida de contenção do ébola.
Organiza esta competição por questão de CAN da contaminação.
Marrocos tinha proposto em setembro como alternativa acolher a CAN em 2016 devido à epidemia de ébola que afeta a África Ocidental, alegando o alto risco de disseminação do surto. Porém, a sugestão foi mal vista e rapidamente surgiram vozes críticas à posição daquele país do norte de África. Em comunicado, a CAF garante agora que outras federações já manifestaram interesse em acolher a CAN 2015. O organismo garante que o torneio vai realizar-se entre 17 de janeiro e 8 de fevereiro de 2015 e diz que anunciará em breve o país acolhedor da competição. Para Kabulo Wakala, já há candidatos.
Como é uma competição maior para a CAF,
como é uma grande competição para a CAF, estou convencido de que vão encontrar um país. Talvez Angola, o Egito ou a Nigéria. Eu não sei ainda, é a CAF que vai decidir. Mas esta situação desestabiliza as equipas que estão na pós-temporada. Será que os jogadores tomam isso como um golpe na moral? Os psicólogos das equipas devem trabalhar para colocar a ideia na cabeça dos jogadores de que a Taça das Nações Africanas vai ser bonita numa boa localização, na data prevista, apenas muda o país organizador. Em Abidjan, na Costa de Marfim, o gestor Frank Anderson Maledje concorda, em parte, com os argumentos de Marrocos.
É uma maladia hoje que...
É uma doença que fez até hoje muitas vítimas e todos nós sabemos que ainda não há remédios eficazes, pelo que temos de entender a posição de Marrocos. Acho que não devemos culpar a CAF, embora a decisão de desqualificar a seleção seja um pouco forte. Deveriam sim chegar a um acordo à volta desta questão.
Eu acho que ela deveria trouver um consenso sobre a questão.
Em Casablanca, o jornalista marroquino Mustafa Ebadala espera o pronunciamento do Tribunal Internacional do Desporto em relação à desqualificação do seu país. Para os marroquinos, esta é uma injustiça. Pedimos o adiamento da Taça Africana das Nações por um motivo de força maior. O ébola é uma doença perigosa que se dissemina. Como já disse a Organização Mundial de Saúde, Marrocos não se vai deixar levar pela decisão da CAF. Vai recorrer ao Tribunal Internacional do Desporto, em Lausanne. Se provar que pediu o adiamento por uma razão de força maior, vai fazer-se justiça.
A demanda de report, ele pode haver ganho de causa.
E vamos à pergunta de hoje. Concorda com a posição do governo de Marrocos e acha correta a desqualificação da equipa? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A Organização Médicos Sem Fronteiras assinala este ano 3 décadas de operações em Moçambique, onde foi testemunha da guerra civil, cheias e epidemias. Por isso, a organização inaugurou na Fortaleza de Maputo uma exposição fotográfica que relembra alguns dos episódios mais marcantes da história recente do país. Joyce Kopstein.
Guerra civil, desnutrição, cheias, epidemia da cólera e o avanço do HIV fazem parte do quadro vivenciado pela Médicos Sem Fronteiras desde 1984, quando a entidade desembarcou em Moçambique a pedido do governo. No início, as equipes e medicamentos eram levados de avião aos locais isolados pelo conflito, onde a população estava fragilizada pela violência. O programa foi batizado de Médicos Voadores. Entre milhares de refugiados, diversas doenças precisavam ser tratadas, assim como as graves deficiências nutricionais causadas pela fome. Quem recorda é o chefe da missão, Jean-Luc Anglade, em entrevista à agência de notícias Lusa.
O maior desafio era responder às emergências numa situação de isolamento e de difícil acesso para as nossas equipas.
Já nos anos 90, foi preciso alertar a população para os perigos da cólera, que, embora fácil de tratar, tornou-se uma epidemia regional. Na década seguinte, vieram as cheias e a batalha contra a SIDA. Anglade lembra que, à altura, ninguém acreditava nos antirretrovirais e atribui a mudança de cenário ao trabalho da MSF. Mas a situação vivida hoje pelos moçambicanos ainda requer que a entidade continue presente. A Médicos Sem Fronteiras é parceira do Ministério da Saúde em um plano de ação contra o HIV, que exige mais recursos do que os existentes em Moçambique, como reforça Anglade.
O país ainda tem uma prevalência HIV alta, de 11,5%, e o maior desafio para nós é mobilizar ainda os doadores, porque os doadores podem ter tendência de pensar que a HIV-Sida está mais ou menos a reduzir, etc., que no caso do Moçambique não é o contrário, e o Moçambique precisa realmente ainda um apoio exterior para poder superar essas grandes necessidades em termos de HIV-Sida e também tuberculose.
A organização foi criada na França em 1971 por médicos e jornalistas que atuaram como voluntários no fim dos anos 60 em Biafra, na Nigéria. Hoje ela possui missões em diversos países e associa ajuda médica e sensibilização do público. Em 1999, a MSF foi reconhecida com o Prêmio Nobel da Paz. Joyce Kopstein, DW.
Apesar da presença de uma missão de estabilização da ONU na República Centro-Africana, há quase 2 meses, a violência neste país continua. Ainda esta terça-feira, a Organização Médicos Sem Fronteiras denunciou a proliferação de ataques e raptos visando as organizações humanitárias por parte de grupos armados. António Rocha.
Essas violências atingem também as populações forçadas ao êxodo. Muitas pessoas emigram para o vizinho Chad, onde estarão atualmente refugiados cerca de 150 mil centro-africanos que abandonaram o país à procura de segurança. Mas para a maioria dessas pessoas, a esperança transforma-se rapidamente em decepção, como afirma o jornalista da DW África, Arne Peltner, na reportagem que realizou na região. Tendas e cabanas construídas com parcos materiais a perder de vista. Este é o panorama do campo de refugiados de Dossaí, no sul do Chad, uma pequena cidade no meio do nada. É aqui que vive Bert Ilo, uma centro-africana de 48 anos de idade. Ela somente tem como refúgio um minúsculo quarto sem luz nem janela. No interior, parcos utensílios que Bert conseguiu juntar quando fugiu aos combates na sua região natal. Mas aqui também não vive em segurança. Há poucos dias, foi atacada por desconhecidos.
Eles estavam a 3, mas
Eram três homens, mas foi somente um deles que me violou. Os outros dois seguravam-me para não fugir. Antes pediram dinheiro, mas não lhes dei porque não tinha.
Bert é mãe de três crianças que também fugiram com ela para o Chad, mas, por enquanto, não tem ideia onde elas se encontram. Somente no ano transato, o Chad registrou cerca de 150 mil refugiados centro-africanos, mas o país não estava preparado para este fluxo e atualmente conta grandemente com a ajuda de países estrangeiros, como a Alemanha, embora essa ajuda ainda seja insuficiente. O Chad sofre, assim, de forma indireta as consequências da instabilidade que atinge os países vizinhos. Mas o governo de N'Djamena é apontado o dedo quando se aborda a questão de algumas crises na sub-região, como atualmente a que se vive na República Centro-Africana, onde as autoridades tchadianas são acusadas de apoiar grupos armados. Eis a reação de Thomas Gertner, representante das Nações Unidas no Chad.
Durante muito tempo foi dito que o Chad apoiava uma divisão da República Centro-Africana e que procurava anexar a parte norte deste país. Mas isso não é verdade. O Chad envolveu-se e muito a nível internacional a favor da integridade territorial da República Centro-Africana e hoje tenta de forma muito ativa e no quadro dos esforços da comunidade internacional, encontrar uma solução duradoura para a crise.
Apesar das suas condições de vida extremamente difíceis no Chad, muitos centro-africanos refugiados dizem que não querem regressar mais aos seus lares, com medo de serem novamente alvos de ataques dos grupos armados que operam na República Centro-Africana. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Pedimos que comentasse o facto de Marrocos não acolher a Taça Africana das Nações por receio de disseminação do vírus Ébola. Ao meu lado continua Madalena Sampaio com as participações.
Bom dia. Começo pelo SMS de Tuvangipano, de Maputo. Ele lamenta bastante a decisão do governo marroquino, que decidiu não acolher a Taça Africana das Nações 2015. Marrocos deve ser punido severamente. Isto é discriminação racial. A Festina Augusto Fundai escreve que a justificação do governo marroquino é real porque o que está em jogo é a vida dos cidadãos. Acho que é injusta a retirada da seleção do torneio. Sebastião Domingos Cifrão não concorda que se reforçasse a segurança nos aeroportos, então. Se bem me lembro, este é um mecanismo que muitos outros países adotaram para controlar o surto de ébola nos seus territórios e tem surtido um efeito positivo. Quanto à desqualificação da equipa, é mais por uma questão de causa e efeito. Gervásio Salomão concorda plenamente com a desqualificação da equipa, pois se não querem organizar por medo ou receio da disseminação do vírus, então que fiquem isolados se é isso que querem. Habib Malat diz que ele tem a sua razão, o governo de Marrocos, com todo o respeito, tudo é possível. Arlindo Buch diz que dependendo da capacidade ou qualidade das respectivas fronteiras, acho que eles têm razão em rejeitar a organização dos jogos no próximo ano. Filipe Catumbela Zeferino diz que é um governo que se preocupa com o seu povo e Charles Simão diz que mais uma vez se fez sentir a falta de capacidade de raciocínio dos líderes da CAF, uma decisão certa do governo marroquino e a CAF pensou muito pouco. Enquanto os olhos estiverem atentos ao dinheiro, este meio que destrói as nações, será difícil construir um lugar seguro para os povos de África. Almeida Neto escreve: concordo plenamente com a decisão do governo marroquino. É um governo que ama o seu povo. Não colocaria em risco a saúde do seu povo só por mero capricho da CAF e os seus aliados da FIFA que não se importam com a saúde dos africanos por causa dos milhões de dólares que o futebol rende todos os anos. Sérgio Vilanculo diz que esta decisão está muito certa, é mais do que certa, é positiva porque o vírus do ébola ainda não tem cura e tira a vida das pessoas em pouco tempo. Nuno.
Obrigado, Madalena Sampaio, pelos comentários.
DW, quarta-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. A Organização das Nações Unidas alerta para a crise alimentar nos países afetados pelo vírus Ébola. Marrocos não vai realizar a Taça Africana das Nações de Futebol. Nova sede da prova será definida nos próximos dias. Nações Unidas apelaram à realização de eleições na República Centro-Africana o mais brevemente possível. Moçambique deverá continuar a crescer a 8% ao ano. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Está completa a informação por agora. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Eu, Nuno de Noronha e Madalena Sampaio, despedimos. Tenha um bom dia.